Livros e autores.
E a professora titular do Departamento de Antropologia da USP, Lilia Schwartz, está de volta às livrarias com Lima Barreto, Triste Visionário, publicado pela Companhia das Letras. Lilia Schwartz conversou a respeito desse livro com Marcelo Bittencourt.
Lili, desde o seu doutorado, você flerta com Lima Barreto. De lá para cá, você participou de muitos projetos. Por que só agora você voltou-se para escrever a respeito desse escritor?
Bom, Marcelo, só você que me acompanha há tanto tempo poderia fazer uma pergunta dessas com tanta sapiência. É fato, na verdade, desde o mestrado até. Eu já trabalhava com Lima Barreto, publicava uma coisa aqui, outra acolá, fiz um livro, uma coletânea de contos, escrevi a introdução para o Triste Fim, fiz as notas do Triste Fim, da coleção Penguin, então fui me preparando, fiz as notas do Isaías Caminha, mas eu sabia, Marcelo, quem entra nesse tema como a questão racial há tanto tempo como eu entrei, sabe que esse é um tema doloroso da nossa agenda, um tema muitas vezes invisível da nossa agenda, e Lima Barreto, eu sabia que era um autor, fundamental, mas eu também tinha dúvidas, porque como pesquisador você precisa ser ético. Lima Barreto tem, todo mundo sabe, uma biografia fundamental. Não coloco no passado, coloco no presente. Tem uma biografia escrita por Francisco de Assis Barbosa em 1952. E tem estudiosos da maior importância. Então eu precisava me certificar de que eu tinha algo novo a dizer, que eu tinha uma pergunta nova e que eu tinha dados novos para trazer. Quando eu digo novos, não quer dizer descobrimento naqueles termo científico, do nada. Claro que não, nada é do nada. Que eu tinha como dialogar com a boa bibliografia que já existia e produzir a mais. Foi isso que eu tentei.
Lili, até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, como é que você estruturou o livro?
Eu já vinha fazendo livro, já vinha publicando uma série de artigos. Eu publiquei um artigo sobre as duas internações de Lima Barreto, em 18 e 19. Publiquei um artigo sobre os subúrbios de Lima Barreto. Mas aí o que aconteceu? Veio esse imenso projeto chamado Brasil, uma Biografia. O Brasil, uma Biografia foi um projeto que não era para que eu fizesse. Foram dois outros historiadores que foram consultados em primeiro lugar. Eu os consultei. Chegaram a fazer projetos, não entregaram. E em cima da hora, eu acabei sendo convocada a fazer o livro, né? Tipo, você não tem escapatória, vai fazer. O livro já, do Lima já estava muito andado, mas não estava escrito. Tanto que, se você notar, o Brasil, uma Biografia, começa com um texto maravilhoso do Lima Barreto sobre liberdade. Então dava para ver como eu estava sentindo o livro. Nós lançamos o livro, o Brasil, uma Biografia, Heloísa Stalin e eu, com grande sucesso. Tivemos inúmeras chamadas para... Fomos já colocar o pé no Brasil também, porque o pessoal dizia, não dá para escrever o Brasil e não ir para Fortaleza, não ir para Recife, não ir para... Fomos para tudo, para Porto Alegre, para Curitiba. E aí chegou um momento que o próprio Luiz Schwartz, que é o editor da Companhia das Letras, meu editor, meu marido, falou, Lili, liberou, vai, faz. Marcelo, você não vai acreditar, eu coloquei aquele livrão em pé, que era o dobro do tamanho, Lima Barreto é um livro grande, né? Era o dobro, eu escrevi em 3 meses, totalmente desajuizada, mas eu tinha a arquitetura do livro na cabeça, por isso que sua pergunta é boa, e eu tinha lido um livro da EDUSP, do Frank, que era a biografia, a belíssima biografia do Dostoiévski. E o que é que faz o Frank? Ele coloca a literatura do Dostoiévski na frente. E são os livros e os contos e as colunas de Dostoiévski que mapeiam a biografia. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. E vou ser mais ainda desrespeitosa. Eu vou colocar sempre livros, contos, documentos, diários na frente, para mostrar que é uma biografia de um escritor. Não é possível colocar essa questão debaixo do tapete. E pensei mais, vou incluir alguns capítulos que não são diacrônicos. Capítulos sincrônicos, como eu já tinha feito no Barbas do Imperador. Então, no meio da seriação da vida, eu incluo capítulos que, a bem da verdade, podem ser lidos em separados, que são, por exemplo, o capítulo sobre os subúrbios, está naquele lugar, mas podia estar em outro. O capítulo sobre as cores do Lima, e o capítulo sobre a Limana. Então eu montei a estrutura muito rápido. Outra coisa que eu sabia e que fez com que eu montasse rápido, eu sabia que eu queria trazer muito a voz de Lima Barreto. Eu tenho uma formação em história, mas tenho uma formação em antropologia e prezo muito o verdadeiro argumento que a antropologia é a disciplina do observado. Então, como é que eu ia trazer o meu observado, o meu nativo? E, no caso, um escritor. Incluindo muito da literatura e na voz do Lima Barreto. Então, foi assim.
A Companhia Lírica Italiana estava ensaiando a ópera Aida. E o Bastos Tigre teve a ideia deles pularem um muro e assistirem o espetáculo. Lima Barreto recusou. Ele teria dito, inclusive, a um colega: vocês brancos eram rapazes da Politécnica, mas eu, pobre de mim, um pretinho, era seguro que logo a polícia me pegaria e eu seria preso. Li, a partir de que momento é possível rastrear como Lima Barreto foi formando essa sua consciência? Porque isso, ele é um garoto quando ele afirma isso.
É a partir desse momento. É lá na Politécnica, a turma dele é a turma da Politécnica. Na pesquisa, no livro, eu mostro uma fotografia rota do Lima Barreto. Ou melhor, a fotografia que é rota, não o Lima Barreto. Rota no sentido que ela está toda... Ela teria pertencido ao Francisco de Assis Barbosa, está bastante carcomida. Lima Barreto aparece no canto, está bem distanciado. É o único que traz a gravata mais frouxa, o paletó mais frouxo. E ele, durante toda a sua experiência na Politécnica, que é quando ele começa a escrever também o seu diário, ele acusa políticas de discriminação. E é esse mesmo momento em que eles, moleques, pensam em pular o muro, e ele diz, isso aqui, veja a nossa continuidade, né, Marcelo? Como isso também acontece, olha, se a polícia baixar, ela não vai pegar esses branquinhos de elite que vocês são, vai pegar, ele diz, né, com muitas aspas e com muita ironia, esse pretinho que pulou o muro. Que é a mesma lógica das batidas policiais que nós vivenciamos no Brasil até os dias de hoje, que para, sobretudo, as populações negras e afrodescendentes. Então, Lima começa e ele acusa discriminação. E tem um dado bastante bacana para eu te contar, que quando eu lancei agora o Triste Visionário na Politécnica, eu quis lançar lá, a Associação de Alunos e Ex-Alunos da Politécnica fez uma moção reconhecendo a discriminação, reconhecendo como sim, cálculo era a matéria que ainda faz, mais fazia as populações que não vinham de escolas de elite, mais tolhia a continuidade dos estudos dessas populações. E Lima Barreto sofreu muito com o cálculo e com um professor que claramente o discriminava. Lima Barreto narra, nessas histórias que a gente já não sabe quem narrou, quem não narrou, mas como são muitos, tem verdade, que quando ele foi se inscrever na Politécnica, que ele deixou seu nome na secretaria, né, escreveu Afonso Henrique de Lima Barreto, que teria um colega que teria dito que quem é esse pretinho, de novo, o diminutivo como forma de discriminação, que tem nome de rei. Então, enfim, é nesse momento que começa.
Li, de que maneira a coluna A Lanterna foi importante para forjar Lima Barreto, escritor?
Foi muito importante. É uma coluna que ele tem ainda estudante. Fica bem claro como ele queria ser escritor mais do que ser engenheiro. O engenheiro era um sonho do pai, do João Henrique, não um sonho dele. E essa coluna era uma coluna que ele fez um personagem, era um personagem já do Contra, que eu, a gente vai ter a oportunidade de falar mais do projeto literário do Lima Barreto do Contra. Era um enfant terrible. Mas você já vê a veia crítica e satírica do Lima Barreto. Então, enfim, esse Lima colunista, que é uma faceta que a gente, por vezes, escreve, é um Lima da maior importância, que começa nesse jornal estudantil, que ele participava com grande assiduidade.
Em vista destas considerações, o requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena Tupi-Guarani como língua oficial do povo brasileiro.
Isso é um absurdo, senhor presidente! Isso é um louco!
Isso é ilegal! Absurdo! Senhor presidente! Onde nós estamos, senhor presidente? Na casa do povo ou no manicômio?
Fala, Lula. Muito bem.
Vai comer, vai comer.
Agora fala, apoiado.
Apoiado, apoiado.
Silêncio, senhores, silêncio.
Urussu, Murubixaba.
Excelentíssimo presidente! Xenhenga Jaruçaba, eu peço a palavra.
Palavra negada, o senhor não é deputado.
Palavra concedida. É um cidadão contribuinte. Afinal, isto aqui não é a casa do povo.
Com a palavra, o cidadão Policarpo Quaresma, autor da proposta.
Senhor presidente, nobres deputados, cidadãos brasileiros. A língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E certamente, a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática.
Apoiado! Eu discordo! Língua de índio não liberta ninguém! Não pode ser escrita! Não vai ter mais jornal, nem livro!
Silêncio! Silêncio!
A língua portuguesa é emprestada ao Brasil. A língua tupi-guarani, não. É criação original dos que viveram e ainda vivem aqui. Por isso, é capaz de traduzir nossas belezas, aproximar-nos da natureza, adaptando-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais.
Senhor presidente, me permite uma parte?
A parte concedida.
Muito bem. Eu estou nu, senhor presidente. Eu, por acaso, estou nu? Se não estou, por que tenho que falar a mesma língua desses selvagens que andam por aí com as partes pudendas na lançando?
Vai pegar fogo!
É verdade,
tá queimando!
Muito obrigado, excelência. Canalha! Sou descendente dos Guaranis, tchê! Meu bisavô era cacique! A influência dos índios é muito positiva para os brasileiros!
Um povo livre e independente tem que ter língua própria. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba Nhengaupaba! Cupiçaba Nhengaupaba!
Fora! Língua brasileira! Fora!
Opa! Leve embora!
Nhengaupaba! Aguiê Pindorama! Aguiê Pindoranimá! O tupi-guarani é a língua brasileira! Aguiê Pindorama!
Vamos lá!
Aguiê Pindoranimá!
Dini, quais os personagens foram mais intensos em relação à vida dele? De uma certa forma, chegaram até meio a dominá-lo.
Eu acho que Isaías Caminha, Lima Barreto, quando publica Isaías Caminha, em 1907, já tinha dois livros prontos, o Gonzaga de Sá e o Isaías Caminha. Ele resolveu usar o Isaías Caminha porque era o seu personagem mais jovem, personagem que sofre discriminação quando usa o trilho do trem, o caminho para o centro. O personagem mais ousado, que criticava muito o jornalismo de época. Talvez esse é o personagem em que ele usou o pseudônimo de Isaías Caminha a vida toda, e penso que em vários momentos da sua vida ele virou Isaías Caminha, né? Mas a situação em que ele mais ficcionalizou a sua vida é no momento em que ele escrevia Diário do Hospício, na sua segunda internação, em 1929, internação no manicômio. Ele foi internado duas vezes em 14 e 19. E quando ele escreveu também o seu romance, em que ele não terminou, chamado Cemitério dos Vivos. Nesse momento, essa contaminação, essa fronteira porosa era de tal ordem que no diário, a gente, quem quiser pode ter acesso ao diário na Biblioteca Nacional, no diário, por vezes, ele tira o seu nome e escreve Vicente Mascarenhas. E no romance, no original do romance, em alguns momentos ele também retira o nome do personagem e escreve Lima Barreto. Augusto Massi, esse grande crítico literário da USP, escreveu talvez a edição mais importante sobre essas duas obras, Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, publicou primeiro pela COSAC, depois pela Companhia das Letras, e ele chama atenção para isso, que muitas vezes disseram, não, isso é porque Lima Barreto estava já muito alto da bebida. Concordo com alguns, não estava. Eu acho que ele estava, de fato, ficcionalizando a própria vida.
Essa foi Lilia Schwartz. Ela é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e autora do livro Lima Barreto, Triste Visionário, edição ilustrada em duas cores. Este volume foi publicado pela Companhia das Letras.